Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabsei. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 28 de Segunda Talks, numa semana marcada pela tristeza, pelo horror e pela vergonha que só a guerra podem provocar. A Rússia invadiu a Ucrânia com uma prepotência pouco antes vista neste século e os relatos são assustadores, as imagens são arrepiantes e a coragem dos que por lá ficam a defender a sua pátria não permitem que o orgulho fique beliscado. Para a Ucrânia, para o mundo, fica a mensagem: aqui só a paz pode prevalecer. É desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou José Silva e faz-me companhia, como sempre, o Filipe Alcaide. Filipe, embora sejamos um podcast sobre Segunda Liga, sobre futebol, mas nestes casos temos forçosamente de falar em algo mais, a vida.
Sim, Zé. Desde já saudações a ti, saudações a todos os que nos ouvem. E era inevitavelmente começarmos o episódio desta maneira. Como tu disseste bem, somos um podcast dedicado ao futebol, essencialmente à Segunda Liga, à Liga Sabsegue. No entanto, há coisas que nos ultrapassam e há coisas às quais não podemos ficar, obviamente, alheios. A situação que se passa na Ucrânia com a invasão da Rússia é uma situação, obviamente, que nós, nos especialistas de segunda, e creio que a população em geral, repudiamos, obviamente. A mensagem que tu passaste, eu, obviamente, que compartilho do desejo. Tivemos situações já muito, muito desagradáveis, situações que só uma guerra, infelizmente, proporciona, e temos situações que também já afetaram o futebol nesta guerra, Zé.
Sim, tivemos, infelizmente, já a notícia da morte de pelo menos dois jogadores. Também, Filipe, sei que temos treinadores, não é, no ativo que se juntaram, que se alistaram para defender a sua bandeira.
Sim, temos o caso do treinador do Sheriff, um clube que ainda há pouco tempo, parece que foi ontem, ganhou ao Inter Milão e ao Real Madrid na Liga dos Campeões. Hoje o seu treinador alistou-se para a guerra. Temos também situações do treinador alemão do Lokomotiv de Moscovo, que abandonou, renunciou ao cargo 5 meses depois de ter entrado, obviamente, por razões pessoais, e ele elencou as mesmas: não pode representar um clube de um país que pratica tais atos. E temos também a situação do treinador adjunto do Dinamo Moscovo, que também apresentou a sua demissão com fortes críticas ao governo russo.
Muito bem, feito este parênteses, resta-nos apenas desejar que tudo melhore, que a paz, como eu disse há pouco, prevaleça, que se possa voltar a uma normalidade possível, sendo que, naturalmente, isto vai, e já está, a influenciar o resto do mundo. Se te parecer bem, avançamos então para a análise da jornada, com a dificuldade possível perante este primeiro tema que nos deixou um pouco mais tocados, um pouco mais abalados, mas vamos então para essa análise à jornada. Filipe, jornada 24, muitos bons jogos. Queria saber qual é para ti o jogo da jornada.
Creio que era quase unânime é qual seria, obviamente, o jogo da jornada. O Grupo Desportivo Chaves Benfica B era um jogo para ver com especial atenção. No entanto, jogos como o Rio Ave Porto B, o próprio Leixão Estrela da Amadora, foram jogos que também não desiludiram, Zé.
Sim, já lá vamos falar desses outros jogos, mas para já, e porque falaste no Desportivo de Chaves, um bom ambiente no estádio. O Chaves está com aquela alma de subida, paira no ar aquele desejo, e nota-se perfeitamente isso pelas bancadas. Acho que foi um bom jogo de futebol, de facto um Benfica B, uma equipa muito mais vertiginosa, a querer acelerar muito mais o jogo. O Chaves, a primeira parte, muito mais recatada, à procura essencialmente de saídas para o ataque também, mas foi sobretudo um Benfica B que, penso eu, esteve um pouco por cima, e excetuando aqueles minutos finais onde até entrou o Kadaitsa e faz ali 3 cortes fundamentais, e o próprio Cocu fez boas defesas. Mas tirando isso, parece-me que foi um jogo equilibrado e, portanto, acho que o empate se ajusta. Ainda neste encontro, ou melhor, ainda antes de começar este encontro, nota para o término da carreira de Bruno Teles, o jogador brasileiro, que é hoje protagonista da nossa rúbrica Quem É?
É verdade, Zé, Bruno Teles é o nosso protagonista. O lateral esquerdo de 35 anos, natural do nosso país irmão, do Brasil, acabou a sua carreira. Começou a mesma no sub-15 do Goiás, onde esteve em 2001. Passou também na sua formação pelo Grêmio. Depois, já no Grêmio, foi emprestado a clubes como o Portuguesa, o Sport e o Juventude, tudo clubes a nível brasileiro. saiu depois do Brasil para Portugal, para o Vitória Sport Clube, onde teve durante 3 épocas. Do Vitória fez uma viagem para um país um pouco mais frio, para a Rússia, para o Krylia Sovetov, e peço desculpa aos nossos ouvintes russos, não estou a pronunciar da melhor maneira. Da Rússia voltou ao Brasil, onde esteve durante 3 anos, no Vasco, no Mogi-Mirim, mais uma vez peço desculpa aos nossos ouvintes, no caso brasileiros, e no América Mineiro. Voltou para Portugal, teve durante 2 épocas no Rio Ave, depois 2 épocas no Paços Ferreira, uma época na Académica e terminou a carreira no Grupo Desportivo de Chaves. Fez cerca de 306 jogos enquanto profissional de futebol, apontou 14 golos e ganhou 2 títulos, uma Segunda Liga Portuguesa e uma Primeira Liga Russa.
Currículo também muito interessante do Bruno Teles, um jogador que nos habituámos a ver jogar já há muitos anos aqui no nosso futebol. Lembro-me, por exemplo, de ter o primeiro contacto com ele no Vitória Sport Clube, de ver jogar na altura, por volta de 2010, 2011, e já se notava que era um bom jogador. Depois também andou por outros clubes portugueses, como tu disseste, e termina agora a carreira devido a uma lesão que se prolongou e que já o estava a impedir de dar o seu contributo desde setembro. Portanto, estas lesões de longa duração são sempre fustigantes para os atletas. Mas, Filipe, temos que avançar. Vamos olhar para outro dos jogos que marcou esta jornada, que foi, inevitavelmente, o Sporting na Covilhã, que perdeu em casa com o Casa Pia. Os gansos isolaram-se, assim, na liderança da Liga SAP-SEC, aproveitando o empate do Benfica B e também do Desportivo de Chaves. E, dessa forma, estão, então, mais folgados na liderança. Filipe, um Casa Pia, uma vez mais, sólido na liderança, uma equipa que, enfim, falamos aqui semana após semana, uma equipa que defende muito bem e que gosta de ir lá uma vez e marcar, por exemplo. É uma equipa muito cínica nesse aspecto, mas uma equipa muito eficaz, e isso também vale muito nesta Liga SAP-SEC.
Sim, tu falaste em adjetivos como cínico, eu falo em pragmatismos. É, o Casa Pia já nos habituou, já iremos falar mais à frente certamente, mais uma vez, 24 jogos, 12 gols feridos, portanto há pouco a dizer sobre este Casa Pia. O seu futebol, mais do que ser um futebol apoiado ou um futebol vertiginoso, é um futebol que ganha campeonatos. Já dissemos várias vezes, os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. De facto, aqui o Sporting Covilhã do Mister Will 9 pontos não conseguiu contrariar o Casa Pia no resultado, conseguiu contrariar algumas vezes durante o jogo. Vimos o Covilhã muito inteligente a fechar algumas linhas de passe, não diria decisivas, mas que o Casa Pia costuma utilizar. Vimos a tentar anular um pouco a profundidade do Casa Pia, mas o facto é que esta equipa, estes gansos, continuam a voar, continuam no topo da planície, chamemos-lhe assim, e neste momento estão com, creio que, mais 2 pontos relativamente ao segundo lugar.
Exatamente, e concordo contigo que o Covilhã tentou realmente importunar essa equipa do Casa Pia, mas a qualidade dos jogadores associam-se muito bem na saída para o ataque, combinações curtas, tabelinhas, e depois, no momento certo, viram muito bem o jogo, conseguem atacar muito bem o espaço e têm jogadores na frente muito fortes nisso. A verdade é que neste jogo, em que não tiveram tanto espaço, em que não se destacaram tanto, consegue entrar um João Vieira e é, digamos assim, o Joker. Consegue marcar um golo decisivo também, com alguma sorte à mistura, mas isto também, os campeões fazem-se disto, né? Da tal estrelinha que temos ouvido falar muito nos últimos tempos e que também resolvem jogos.
Sim, às vezes costuma-se dizer que jogar simples é o mais complexo, é o mais difícil, mas o Casa Pia dá, jogo após jogo, dá lições de que jogar simples e prático dá resultados. Como tu disseste bem, o João Vieira marca um gol, é o que tem sido um jogador que não tem sido primeira escolha de modo algum, mas tem sido um jogador que, e o próprio treinador já falou sobre isso, valoriza muito, que é importante na coesão grupal e é importante quando entra, contribui. Não é o jogador que está no banco, está chateado e depois quando entra não produz. Não, é um jogador que entra com vontade já tem decidido alguns jogos.
Sim, enquanto treinador também deve ser um pouco complicado tirar um João Vieira que tinha sido titularíssimo na primeira metade da época, depois chega um reforço como o Canet Antoine, não sendo obviamente um jogador de créditos firmados porque vem de uma terceira divisão francesa. A verdade é que era um jogador já com algum estatuto, por ser obviamente primeiro um reforço, depois por vir de um campeonato até de certa forma competitivo e depois porque já é um jogador também mais batido, já mais experiente e que para as características do Casa Pia aceitava muito bem. Portanto, para o técnico Filipe Martins, que por acaso ainda não esteve no jogo, embora já esteja recuperado, acabou por ser uma decisão difícil, mas que ele soube encarar e até pelas vitórias. As vitórias ajudam muito nesse aspecto, não é?
Sem dúvida, porque as decisões podem ou não ser corretas, mas nada, nada como uma vitória para essas mesmas decisões serem mais válidas. Como tu disseste bem, o João foi titular na primeira metade da época, agora tem-se sentado mais vezes, agora, não é agora, tem-se sentado mais vezes no banco de suplentes, mas é como eu disse, quando entra tem aquele espírito, tem aquela garra e tem feito gols importantes. O Antoine também é uma concorrência difícil para o João, mas eu creio que ambos os jogadores vão ser muito importantes até ao final da época para o Casa Pia.
Exatamente. Vamos então olhar para outro dos jogos que marcou a ronda. Apesar de ser entre duas equipas que jogam a meio da tabela, Mafra e Penafiel deram muito boa conta de si, empataram a um golo. Era um jogo até interessante, onde duas equipas estavam sempre muito encaixadas, mas Ricardo Sousa também teve um dedo muito importante neste empate, porque mexeu muito bem na equipa, parece-me. Já lá vou à minha análise, mas para já, Filipe, o que achaste também desse jogo, que acaba por ter um mal menor para as duas equipas, um ponto para cada lado.
Sim, de facto foi um jogo, como tu disseste bem, foi um jogo de meio da tabela, apesar de ter sido um jogo muito atraente para quem se deslocou até Mafra e para quem viu o jogo ao vivo e mesmo para quem viu através do televisor, foi de facto um bom jogo. A equipa do Penafiel e a equipa do Mafra diria que estão tranquilas a nível pontual, a nível da tabela, não terão aspirações a nível de subida de divisão ou de não manutenção na mesma, mas são equipas que se preocupam de facto em praticar um futebol atraente e em justificar o preço do bilhete, é?
Sim, de resto o Mafra em gestão no plantel devido a esse encontro da Taça de Portugal, onde vão enfrentar o Tondela, possivelmente quando este episódio sair, esse jogo já se realizou. Mas ainda em relação a este jogo, então estava a dizer que foi da parte dos dois treinadores uma olharam para o jogo e perceberam muito bem o que as equipas precisavam. Do lado do Filó, percebeu que o Mafra estava a carregar, tirou um jogador do meio-campo, colocou mais um central, Lucas Tagda Petra, e a equipa, de facto, para a equipa se desdobrar um pouco melhor na largura defensiva. Mas o que é que aconteceu? Abriu um pouco de espaço entre o meio-campo e a defesa, permitindo que o Mafra carregasse por dentro, atraísse, e depois, quando os centrais eram atraídos, acabava por soltar a bola nas alas, onde o Cano e o Tomás Domingos, dois jogadores que entraram, e muito bem, estavam a dar uma largura ofensiva muito forte à equipa do Mafra. Depois, obviamente, a carregar cruzamentos com jogadores como o Pedro Lucas e o Kito Kanji na área, fica sempre mais fácil. Dois treinadores que optaram por colocar jogadores em campo que lhes davam outras características para o seu futebol e que, apesar de tudo, não perderam o futebol positivo.
Como tu disseste bem, a entrada do Lucas foi obviamente com essa intenção, com a intenção de controlar mais a largura, ter uma defesa a 5 que controlasse melhor a largura do campo em momento defensivo, entenda-se. No entanto, a saída do jogador do meio campo também abriu esse espaço. Eu creio que a equipa do Mafra foi muito inteligente a aproveitar esse espaço. A equipa podia ficar um pouco confusa com a incorporação do novo central no adversário, no entanto foi muito inteligente. Não sei até que ponto não seria mais viável ter tirado uma peça mais ofensiva para ter reforçado a defesa, no caso, ou até ter reforçado o meio-campo. Não, pese embora, foi um excelente jogo de futebol por parte de uma equipa como o Clube Desportivo Mafra, que joga um grande futebol, Zé.
Sim, bem visto da tua parte, mas também do treinador do Benfica B, António Oliveira, que no decorrer desta semana e após o jogo frente ao Desportivo de Chaves, disse mesmo, e estou a citar, sem querer ferir suscetibilidades, mas é a minha opinião, o Desportivo de Chaves, a par do Mafra e do Benfica B, são as equipas que melhor praticam futebol na Segunda Liga. Olhando aqui para esta frase, temos naturalmente que abrir aqui a discussão para este tema que, não sendo um dado propriamente objetivo, acaba por ser mais subjetivo, mas todos nós temos uma preferência por um tipo de futebol e nesta liga sabe-se que joga-se muitos estilos, mas sobretudo bom futebol. E eu quero saber, Filipe, naturalmente, qual é a equipa que para ti melhor pratica futebol ou as equipas, e se concordas já agora com a frase do Mister António Oliveira.
Bem, Zé, são muitas questões, eu vou tentar responder o mais sucinto possível, sendo que, obviamente, os nossos ouvintes também terão a sua opinião, e esta é naturalmente a minha, sem querer, obviamente, como o Mr. António Oliveira disse, ferir suscetibilidades. Relativamente à declaração do Mr. António Oliveira, concordo em parte, também acrescentaria outra equipa. Eu concordo com o Grupo Desportivo de Chaves, o Mafra e o Benfica B, são equipas que praticam um excelente futebol. O Benfica B, obviamente, pela qualidade individual, obviamente que tem essa responsabilidade de praticar um grande futebol, não tendo a responsabilidade, obviamente, classificativa. O Clube Desportivo de Mafra, obviamente, é uma equipa que Pratica um bom futebol, pese embora os resultados nem sempre coincidirem.
Curiosamente, três equipas de futebol apoiado.
Sim, e obviamente que aqui também realça um pouco o estilo do Mr. António Oliveira. O grupo desportivo de Chaves não começou a praticar o melhor futebol no início da temporada, esta é a verdade, mas tem vindo a crescer, tem vindo o tal futebol simples que nós falámos, de uma das equipas que eu também considero que devia estar integrada neste lote, aproveito já para dizer que é a equipa do Casa Pia, mas o grupo desportivo de Chaves também pratica um bom futebol, um futebol apoiado, e é um futebol completamente diferente daquilo que a equipa do Casa Pia pratica, e daí eu também ter escolhido esta equipa, porque, como tu disseste bem, são três equipas que jogam apoiado, jogam curto, gostam uma, duas linhas de passo, uma mais arriscada, uma mais segura, gostam de ter os laterais bem incorporados, os extremos a vir dentro, gostam de ter os médios a vir buscar, a tal dinâmica do terceiro homem que vemos muito no Wolverhampton, do Bruno Lage. São equipas, nesse sentido, muito interessante, mas eu também queria incorporar a equipa do Casa Pia por ter um estilo de jogo, não diria antagónico, mas muito diferente. Um futebol também apoiado em alguns momentos, mas que procura, no espaço de 1, 2, 3, 4 toques, procurar alguma retura ou um movimento nas costas ou uma bola descoberta na defensiva adversária. Portanto, eu também quero incluir a equipa do Casa Pia neste WhatsApp.
Sim, no global acabo por concordar contigo. Três equipas, então, como estava a dizer, com um futebol muito apoiado, como tu disseste, que gostam muito de ir à procura da linha de passe. No caso do Mafra, é uma equipa que gosta muito de colocar a dinâmica entre lateral e extremo muito forte, mas uma equipa, sobretudo, com qualidade individual para acelerar o jogo também. Depois, tendo um jogador como o Rodrigo Martins, que também é muito solicitado, é um jogador com capacidade de 1-1, tem muita influência no jogo ofensivo do Mafra, querem assistências, querem golos, querem remates, querem cruzamentos, também quando tens esse tipo de jogador é mais fácil e se reparares, do lado esquerdo é o Rodrigo Martins no espaço interior e o lateral a dar a profundidade, no lado direito é o contrário, Tomás Domingos vem no espaço interior e tens o extremo, curiosamente está sempre a mudar, mas esse extremo normalmente joga aberto e portanto há aqui dinâmicas diferentes nos dois corredores do Mafra e também no aspecto visual concordo que sim, que isso é muito positivo.
Sim, é aquilo que nós treinadores chamamos a rotina contrária, que é o que se passa numa aula é exatamente o que não se passa no lateral e depois vai alternando, acaba por ser um pouco como às vezes os treinadores rodam o jogador, tiram o extremo direito para o flanco esquerdo ou afim, mas essa dinâmica entre o lateral e o extremo, como tu disseste e bem, que existe normalmente é a inversa que existe no lado oposto e isso é obviamente trabalhado.
E demonstra obviamente a inteligência dos jogadores, perceber realmente o contexto em que deve atacar um determinado espaço ou não. Já no que confere ao Benfica B, uma equipa, como tu disseste, recheada de individualidades, não abdica desse futebol de posse, uma primeira fase de construção muito elaborada, à procura de circular a bola de um flanco ao outro, a chamar muitos médios à ação. Muitas das vezes o Rafael Brito e o Sher Nedur assumem especial importância nesse particular, gostam de se envolver, os médios interiores têm uma grande ligação com os extremos e depois é uma equipa que já é muito madura, para a idade já é muito madura, já entende muito bem os momentos do jogo, muitas das vezes estamos a assistir a um Benfica B que percebe que o adversário está por cima do jogo e não tem a tentação de ir recuperar a bola rápido. Não, uma equipa que se retrai, fica lá atrás, fechadinha, a jogar com um resultado e consegue entender muito bem esses momentos do jogo e, aliás, não é à toa que estava em primeiro, está agora em segundo lugar, mas muito perto do topo.
Sim, e no Benfica B essa é, de facto, uma grande nota, que é, normalmente as equipas B têm esse à vontade, como eu disse, a nível classificativo, não têm grandes objetivos a nível pontual, portanto querem mostrar trabalho, querem mostrar bom futebol e por vezes as equipas não têm essa paciência, uma característica que não abunda nos jovens, vamos ser sinceros, para esperar, para aguardar que o adversário faça a circulação, para esperar a altura certa para pressionar, ser inteligentes quando há bola coberta, quando há bola descoberta e de facto esse é um dos grandes elogios que podemos fazer a estas jovens águias, essa maturidade que não só o Mr. António Oliveira, mas também não podemos esquecer o trabalho do Mr. Nelson Veríssimo, obviamente, e mais atrás ainda, puxando a fita atrás do Mr. Renato Paiva, também nestas jovens águias, que têm de facto uma grande maturidade para a idade que têm.
Sim, e atendendo aqui, são jogadores com muitos deles idades júniores, muitos deles na primeira experiência no futebol profissional, o Sher Nedur parece que já está aqui aos anos, tem apenas 17 anos, portanto, estamos a falar disto, estamos a falar de jogadores que subiram o patamar competitivo muito cedo, Isso dá-lhes outro pedigree então competitivo para enfrentar estes desafios. E por último, o Desportivo de Chaves, também, já como o Comissário falou, é uma equipa que, como tu disseste, não começou bem ao nível de resultados. Essencialmente, quando a bola não entra, é mais difícil legitimar um estilo de jogo, uma ideia de jogo. Mas esta equipa do Desportivo de Chaves teve momentos muito bons com o João Teixeira e o João Mendes em simultâneo em campo. O João Mendes, um jogador com mais chegada à área, com mais remate. O João Teixeira, um jogador mais de ligação, mais de último passo, digamos assim. Mas eles complementam-se muito bem. E de resto, o João Teixeira tem sido indiscutível esta época, um dos melhores jogadores da Liga SAP-SEC, sem dúvida. Mas consegue realmente ter essa ação muito forte. O Wellington Carvalho está porventura a fazer a sua melhor época em Portugal. É um jogador que, quando a bola não lhe chega, normalmente anda um pouco desaparecido, mas tendo essa iniciativa, estando o Chaves num bom momento, ele de facto dispara, e esta época tem feito muito, muito bons jogos. De resto, um Desportivo de Chaves com uma equipa já muito madura, foi buscar o João Batista neste mercado de inverno, demonstrando que efetivamente pode ter acesso a outro estilo de jogo, mais forte, mais aéreo, digamos assim, e consegue jogar um futebol muito equilibrado. É uma equipa que nem é tanto ao mar nem tanto à terra, sabe jogar no contragolpe, mas também sabe ter bola, sabe um ataque posicional também forte, e sobretudo nos corredores tem jogadores também muito fortes.
Sim, como tu disseste, é uma equipa ter esse, chamamos-lhe esse efeito camaleónico, que é tanto joga desta maneira perante um X resultado, futebol apoiado, quando o resultado está 0-0, quando está a ganhar por 1-0, como quando precisa de correr atrás do prejuízo, quando está a perder ou quando está empatado e precisa de ganhar. Tem jogadores como o Joe, nem todos os clubes conseguem ter um Coates, obviamente, mas tem jogadores como o Joe para um futebol mais, como tu disseste, mais direto, mais de cruzamentos a nível aéreo, obviamente. Mas também tu disseste bem o João Teixeira, que não só é um jogador muito evoluído tecnicamente, mas é um jogador com um grande raio de ação. É um jogador que consegue, não só quando tem bola, mas sem bola, consegue abrir espaços, consegue vir buscar a bola, consegue desenhar o ataque da equipa faviense, e tem um grande raio de ação, obviamente.
Sim, e isso também explica a sua versatilidade, também é explicada pelo facto do Desportivo de Chaves, nos jogos mais complicados, digamos assim, alinhar com o duplo pivô e com ele solto na frente, porque é realmente esse jogador que no último terço é decisivo. Ainda pegando na tua piada com o Coates, não tem Coates, mas tem Luís Rocha, que é efetivamente também muito forte nas bolas paradas. Ainda acrescentava, neste lote, as primeiras três equipas, Chaves, Mafra e Benfica B, foi para contextualizar aquilo que o Mister António Oliveira disse, mas também porque são efetivamente equipas que jogam um futebol mais atrativo, esteticamente mais apelativo, e isso acho que todos concordamos. Noutro prisma, colocava aqui ainda outras duas equipas, pela forma como controlam o jogo. Portanto, isto é, Rio Ave e Casa Pia são para mim equipas que, pela experiência que têm no seu plantel, pelo estilo de jogo dos seus treinadores, são capazes de aguentar um resultado de 1-0, 2-1, portanto são capazes de aguentar resultados até ao fim, e muitas das vezes abdicam de ir à procura de um terceiro gol, num 2-1, por exemplo, para resguardarem-se, e fazem-no muito bem. São equipas que sabem baixar linhas com muita facilidade, entregar a iniciativa ao adversário, muita maleabilidade tática. No caso deste Rio Ave, apresenta-se novamente em 4-4-2, que na verdade acaba por ser um 3-4-3, agora com a inclusão do Zé Manel, isso ainda ficou mais vincado, com ele a juntar-se aos dois avançados, com o Pedro Mendes também mais móvel e o Aziz mais em busca da profundidade, com o Joca era mais 3 no meio campo. Sobretudo representa também o futebol moderno, que é aquilo que tu falavas da maleabilidade tática, equipas camaleónicas que sabem entender os momentos do jogo, e que hoje em dia já não há uma tática. Por muito que eu goste do 4-4-2, que tu gostes do 5-4-1, isso depois dentro do campo acontecem várias táticas ao mesmo tempo, vários estilos de jogo. E portanto isso também diz muito sobre a evolução dos técnicos, das equipas e do investimento que é feito.
Sim, e pegando um pouco na frase, naquilo que é o nosso, para nós, o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, que numa entrevista há algum tempo disse que as táticas valem o que valem, o mais importante é as dinâmicas e as rotinas dos jogadores. Como tu disseste bem, eu não incluí a equipa do Rio Ave, porque eu acho que a equipa do Rio Ave, com as individualidades que tem, com a equipa que tem e com a experiência que essa equipa tem, poderia estar a praticar outro tipo de futebol. Não estou de forma alguma a criticar o futebol que o Rio Ave pratica, atenção. Eu acho que o Aziz e com o Pedro Mendes poderia ser praticado outro tipo de futebol. Também o Zé Manel tem estado num bom momento. Depois tem jogadores com muita experiência. O Guga, apesar de ser um jovem, é uma espécie de Chernobyl, mas a nível do Rio Ave, que é um jogador com um grande alcance, com um grande transporte de bola, uma grande visão de jogo. Eu até me arrisco a dizer, às vezes pela forma que joga, parece o Jorginho do Rio Ave, está sempre a olhar para as linhas de passe, sempre a olhar para as movimentações, mesmo antes de receber a bola, portanto já sabe o que vai fazer quando a tem nos pés. Ah, e depois tem jogadores como o Ucra no balneário, que obviamente no mau momento são sempre uma mais-valia, no momento menos positivo, mas de facto não têm apresentado o tipo de futebol que eu esperava, daí não ter incluído a equipa do Rio Ave na minha escolha.
Muito bem, penso que ficam aqui as nossas escolhas para as equipas que melhor praticam futebol na 2ª Liga, menções honrosas também para, na minha parte, Nacional, Feirense, ou até mesmo Penafiel, não sendo uma equipa muito eficaz. São equipas que merecem o seu espaço, a sua nota, também o próprio Estrela começou muito bem e agora já não vai tão bem. E aliás, voltando então à análise da jornada 24, por que não falarmos desse jogo, desse Leixões 3, Estrela da Amadora 0. Filipe, um Leixões que vai dando passos seguros para a manutenção. O Estrela da Amadora que começou muito bem, como estávamos a dizer, mas que a verdade é que tem ido por aí abaixo, está neste momento num 11º lugar, aparentemente seguro da descida, mas isto é a Liga SAP-SEG, convém não arriscar.
Sim, se tu tinhas falado das equipas que melhor futebol praticam, se isto fosse os primeiras jornadas, eu teria obviamente incluído o Estrela. O Estrela praticava um futebol muito atrativo, também em pulga, entre aspas, pelos seus adeptos da... Quando jogam na Amadora, especialmente, também fora, mas quando jogam na Amadora é um estádio muito difícil de jogar, um grande ambiente, mas parece que se perdeu um pouco essa mística. Nós, inclusive, estivemos na primeira volta no Estrela da Amadora Leixões, a vitória do Estrela por 1-0, gol do Paulinho já no final, que levou a reboeira ao rubro. E na segunda volta, agora na segunda mão, digamos assim, em Matosinhos, viu-se um Estrela completamente apático, completamente amorfo. Um Estrela que já, apesar de estar em 11º lugar, eu creio que só dar a nota, para mim, o Leixões fechou definitivamente a questão da permanência com esta vitória. Está no 7º lugar com 33 pontos, com mais, no caso, com mais 14 que a equipa Sporting de Covilhã, que está em 16º com 19. Para mim, o Leixões fechou a questão da permanência. O Estrela tem mais 11 pontos, já tem algumas derrotas nos últimos tempos, continua a ser a pior defesa da prova, com 42 gols sofridos, mais um que a equipa da Académica. Portanto, é uma equipa que, além de estar a sofrer muito, não está a marcar, e daí estes últimos resultados que são lamentáveis.
Sim, e aos erros coletivos já se começam a acrescentar muitos erros individuais. Por exemplo, neste jogo contra o Leixões, eu creio que os 3 golos foram 3 erros. Portanto, o primeiro era uma saída de construção muito arriscada, que acaba por dar uma perda de bola do André Duarte. O segundo é um penalti, pronto, tem que haver um erro para haver um penalti. E depois o terceiro acaba por ser também um erro da defensiva, que acaba por oferecer, entre aspas, o golo, a assistência ao Zaga e o golo ao Kiki. Portanto, acho que esta equipa também psicologicamente parece estar algo afetada. E falavas nos adeptos, os adeptos são claramente alma da equipa, mas parece já não haver aquela... Eu penso que é aquilo que já falaste no programa anterior, aquela ideia de que o Estrela, pelos seus adeptos, pela aquela energia que se estava a criar por estarem de regresso aos campeonatos profissionais, etc. Eu acho que isso se perdeu um pouco quando a equipa ficou, digamos, afastada da subida, porque a certa altura ficou óbvio que a equipa do Estrela não iria ficar no top 5, diremos assim. Portanto, acho que isso também pesou um pouco naqueles jogadores. Depois também não nos podemos esquecer que muitos destes jogadores estavam em clubes, em escolas mais baixas, etc. E, portanto, de repente sobem aqui a este patamar e é só elogios, é só o Estrela isto, o Estrela aquilo. Também não deve ser fácil a nível da gestão das emoções. Sobem 5 júniores ao plantel principal no mercado de inverno. Não sei até que ponto também isto não poderá ter mexido ali com a reorganização no balneário, não sei, saíram alguns jogadores também, e portanto, lá está, é uma questão das vitórias, parece-me a mim, as vitórias vão ditar o que se seguirá.
Sim, tu falaste em vitórias, eu falo em derrotas, Zé. O Estrela é a quinta equipa com mais derrotas nesta Liga SAP-SEG. Fala-se muito de ser uma equipa de 8 ou 80, ou ganha ou perde. A equipa, diria que pensaram, pelo menos os seus adeptos, que com as saídas, por exemplo, do Dantas no mercado de inverno, que estes tais erros individuais que tu falaste poderiam ser retificados, poderiam ser corrigidos, mas o que se tem vindo a ver de lá para cá é um decrescente enorme na qualidade e, de forma antagónica, um aumento proporcional a nível de erros individuais, que, entenda-se, o erro faz parte do desporto, faz parte do futebol, sem erros, os jogos acabavam todos 0-0. Como o Mister José Mourinho disse há pouco tempo, o futuro se calhar poderá ser um jogo em que as equipas passam 90 minutos a trocar a bola e quem tem mais posse de bola ganha. Não é o caso, o futebol não é assim, tende a haver um erro para haver um gol, mas o que é de facto é que não só tem havido erros, mas tem havido, como tu disseste, e coloco obviamente a expressão entre aspas, presentes da equipa do Estrela para os adversários que têm gostado de pontos e têm gostado de vitórias.
Este jogo entre Leixões e Estrela da Amadora ficou ainda marcado por cenas de racismo fora das quatro linhas, já após o apito final. De acordo com o relatório do delegado da Liga, que esteve presente no encontro, a polícia retirou mesmo um adepto do Leixões, que, na bancada Poente, topo norte, dirigiu-se ao maestro, o jogador do Estrela da Amadora, repetindo expressões ofensivas, racistas. Nós estamos aqui a ler as expressões, são de facto muito fortes, ridículas, permitam-me também essa catalogação. Não vou, de maneira nenhuma, exprimi-las, não vamos aqui falar diretamente nelas, porque são de facto muito agressivas, mas podem obviamente lê-las em qualquer jornal, em qualquer notícia online, porque acho que isso também se tornou viral. Este facto, estas ofensas acabaram por fazer com que o maestro não quisesse entrar, isso também é muito triste, um jogador não ter essa vontade, mas além deste episódio de racista para com um jogador de 18 anos, veja-se a crueldade disto, consta ainda no relatório do delegado da Liga que foram arremessados dois isqueiros para o relvado, um para a relva e o outro para a cara do presidente da SAD do Estrela, que é o André Geraldes, e que acabou por recolher e entregar à equipa de arbitragem. Neste caso, André Geraldes vai apresentar uma queixa-crime por agressão e o Estrela da Amadora também apresentará uma queixa-crime, mas pelo comentário dirigido ao maestro. Filipe, voltamos a este tema que não nos é próximo, não é, digamos, não somos as melhores pessoas, as mais viabilizadas para falar neste assunto, mas partilhamos da opinião de que isto não pode e não deve acontecer em nenhum lado, muito menos no relvado de futebol.
Sim, e muito menos numa segunda liga, numa semana também que fica obviamente marcada, e nós falávamos em off, o episódio também do Famalicão Tondela, o jovem Gustavo Assunção também terá sido alvo de comentários racistas por parte de um jogador do Tondela, e quis mesmo abandonar o campo, acabando depois por não o fazer, depois de, em lágrimas, ser confortado pelo seu treinador, tendo obviamente levado o jogo até quase que prolongamento por causa deste triste episódio. Mais uma vez, falamos nisto, mais uma vez uma situação que envolve o clube Matosinhos, envolve novamente o Leixões. Costuma dizer que uma vez é coincidência, duas vezes já cheira mal e três já é horrível.
Achas que deve haver uma punição forte da parte da Liga para com o Leixões?
Eu acho que, repara, e falamos muitas vezes disso, os clubes, as instituições não têm culpa. Atenção, as pessoas têm culpa, porque as instituições são formadas por pessoas. O Leixões, clube, não tem culpa dos adeptos terem cometido estes atos. Agora, tem responsabilidade, sim. Obviamente que nós, e já falámos disto no outro episódio, Portugal não tem as condições que Inglaterra, por exemplo, tem, colocar câmaras no estádio, colocar spotters a ver os adeptos, a tomar atenção aos comportamentos, ou mesmo a coragem, diria, de banir adeptos definitivamente, terem de se apresentar num posto da polícia à hora em que o clube está a jogar. Fala-se noutras medidas que eu acho que são muito, não diria irrisórias, mas quase, que é banir a entrada de isqueiros para um estádio. Eu acho que não tem a ver com isqueiros, eu acho que infelizmente este tipo de adeptos, e digo isto infelizmente, são criativos. Se não houvesse isqueiros atiravam os sapatos, se não tivesse sapatos atiravam camisola. Eu acho que não é essa a questão é a atitude, não é o objeto arremessado.
Sim, estamos a falar de adeptos que, na última vez que aconteceu um caso de racismo no Leixões, ofenderam inclusivamente o próprio jogador, o Sapara, na altura. Portanto, o objetivo já nem é mesmo só perturbar a equipa adversária, já estamos noutro nível de racismo. E daí surge também a minha pergunta, Filipe. Falávamos em off, e falamos várias vezes, de que está para acontecer um fim de ciclo, isto é, as sociedades, as gerações vão começando umas novas e vão acabando outras. Não estou a dizer, nem de perto nem de longe, que a geração antiga era menos educada ou era mais racista, não é isso que eu quero dizer, mas pergunto-te se achas que o futuro vai-nos trazer mais ou menos pessoas racistas e insultos nos estádios, etc., ou se a tua perspectiva é que isto vai continuar e que não se trata de mais ou menos racismo, mas apenas mais mediatismo.
Há uma frase muito, muito, muito interessante, é que As pessoas não são só, e permitam-me o termo, estúpidas no futebol. As pessoas são estúpidas no trânsito, são estúpidas na vida pessoal, são estúpidas no trabalho e no futebol mantém essa consistência de estupidez. Portanto, como tu disseste bem, há um fim de ciclo geracional, brevemente. Eu creio que tu definiste muito bem. A geração anterior não era nem melhor nem pior que nós. Eu acho que tinha mais estofo psicológico para aguentar este tipo de insultos. E isto não é, obviamente, uma crítica à nossa geração. Eu acho que o racismo já existia, infelizmente irá continuar a existir. No entanto, a geração transata, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, a palavra que me vem à cabeça é aguentava, mas não é a melhor palavra, coloco este aguentava obviamente em aspas, melhor este tipo de insultos, este tipo de provocações, porque no fundo isto, as pessoas por vezes nem têm intenção de ser racista. Eu acredito que algumas tenham um QI tão insuficiente que nem sabem o que é ser racista. Portanto, as pessoas querem provocar, querem arranjar confusão, querem chamar a atenção. Portanto, eu acho que nesse sentido esta geração é uma geração mais frágil nesse sentido. É uma geração que se muitos deles se escondem atrás do teclado, atrás das redes sociais, não têm coragem de dar a cara. E muitos deles depois quando dão a cara sentem-se ofendidos muito rapidamente, são muito frágeis. Portanto, eu acho que nesse sentido, eu acho que infelizmente o racismo não será a última vez que iremos falar sobre ele nos nossos episódios.
Estamos em contra-relógio, mas vamos dar ainda destaque aos outros jogos de que ainda não falámos. O Nacional empatou um contra o Ofense, um jogo também onde a equipa de Francisco Chaló esteve reduzida a 10 durante grande parte do tempo, mas não foi por isso menos perigosa. Aliás, Youssef Bechu realizou uma grande exibição. Já o Farense bateu o Vilafranquense por um golo sem resposta. O Varzim empatou a 0 com o Feirense. A Académica perdeu em casa com o Académico de Viseu por 2-1. Eu disse no último programa que os estudantes, se perdessem, estavam, para mim, condenados à descida e mantenho a opinião. Acho que a Académica muito dificilmente já vai conseguir a salvação. Depois já me dizes o que é que achas. E também o Rio Ave venceu o Porto B por 1-0, num jogo que Ruben Semedo voltou a alinhar pelos jovens dragões. Filipe, olhando para estes resultados, muito rapidamente, notas também sobre eles.
O empate entre o Nacional e o Trofense acaba por ser um mal menor. Vitória do Rio Ave frente ao Porto B num jogo difícil para os viocondenses. Mantém a luta pela subida. O Farense viu o Franquense também um bom jogo para a equipa do Míster Vasco Faísca, uma boa vitória. Varzim Feirense, um jogo em que o Varzim consegue tirar pontos ao Feirense. Atenção à reta final deste Varzim e a Académica, perto com o Académico Viseu. Eu não diria que está fechada à descida, mas está com um pé e meio na Liga 3.
Muito bem, só há uma maneira de saber quem terá razão no final disto, é ir acompanhando a Liga SAP-SEG. Vamos então olhar para as assistências desta ronda 24. Desportivo de Chaves e Benfica B, 1.648 espectadores. Sporting da Covilhã Casa Pia, 281 espectadores. Clube Desportivo de Mafra, Penafiel, 547. Nacional Trofense, 672, no regresso do público ao Estádio da Madeira. Já o Rio Ave, Porto B, 1.729. Farense, Vila Franquense, 2.902. Leixões, Estrela da Amadora, 2.460, em dia de roadshow da Liga Portugal SAP-SEG. Já o Varzim Feirense, 2.537, e a Académica defrontou o Académico de Viseu no Cidade de Coimbra com 2.448 espectadores. Filipe, olhando para estes números, os números estão a subir, não é? Muito mais público do que nas últimas semanas.
Sim, praticamente 15 mil adeptos marcaram presença nos estádios da Liga SAP-SEG. Dar só as notas, obviamente, para o Farense Vilafranquense, quase 3 mil adeptos, números muito positivos, e para a Académica, com o Académico Viseu, o excelente ambiente que se viveu, apesar da derrota da equipa da casa, frente à equipa do Académico Viseu.
Muito bem, vamos então a todo o gás avançar para as rúbricas semanais. Começamos pelo jogador da jornada.
A minha escolha recai sobre o Fabinho, o jogador do Leixões. Tem sido fundamental não só nesta jornada, onde apontou 2 dos 3 gols frente à equipa do Estrela da Amadora, mas também na jornada transata. Tinha feito uma grande exibição, apontado um bom gol. Portanto, se a equipa do José Mota está mais tranquila, muito se deve a este jogador do Leixões.
Claramente, são 4 golos nos últimos 3 jogos, o que revela também a sua importância neste Leixões. A minha escolha acaba por ser Ricardo Machado, central do Académico de Viseu, que no decorrer desta jornada, os viriatos bateram a Académica por 2-1 e o central acabou por marcar o gol decisivo, mas mais do que isso, rubricou também uma bela exibição defensiva. De resto, o meu treinador da jornada acaba por ser também do Académico de Viseu, o Mister Pedro Ribeiro.
Sim, e o meu treinador da jornada, o meu prémio, como nós costumamos dizer, vai para o Mister Vasco Faísca do Feirense. A equipa do Feirense tem vindo a recuperar, não só a nível exibicional, mas a nível pontual também, e é muito importante para que consiga fazer uma reta final tranquila e consiga alcançar os objetivos que lhe foram propostos ao Mister Vasco Faísca.
Passamos para a frase da semana, começo pela minha. O Mr. Filipe Gouveia, treinador do Vilafranquense, disse, estou a citar, jogo fraco das duas equipas a dar uma má imagem da Liga 2. Portanto, é preciso também ter a sinceridade de dizer quando as coisas estão mal, e neste caso correu-lhes mal, foi um jogo menos bom das duas equipas, onde realmente não houve grande fio de jogo, não houve grandes ideias, e até foi uma pena porque o ambiente estava muito bom no estádio, mas pronto, acaba por ser um jogo menos conseguido, onde o Vilafranquense não leva pontos. Dou nota ainda também para o Mister Adjunto do Nacional, Fernando Alves, que na ausência do Rui Borges, adoentado, foi à Flash Interview e falou de futebol, explicou o jogo, portanto foi um momento que não se vê muitas vezes. Também lá está, por não ser técnico principal, não ter aquele desgaste natural das conferências, etc. E portanto, mas de realçar sobretudo a ideia.
Sim, e para mim aquela que foi a frase da jornada, obviamente, a realçar o Mr. Fernando Alves, faz lembrar um pouco o Mr. Vítor Bruno do Futebol Clube do Porto, que nas primeiras conferências de imprensa após a exclusão do Sérgio Conceição também tinha um vocabulário muito interessante, um vocabulário muito aprimorado, e falava efetivamente de futebol. A minha frase da jornada vai para o Mr. Luís Freire do Rio Ave, que diz, e passo a citar, estamos ao alcance de um feito histórico, voltar a subir depois de descer. As pessoas pensam, e os adeptos pensam, que uma equipa como o Rio Ave descer e subir muito facilmente, mas não é assim tão fácil, e prova disso mesmo são as declarações do Mr. Luís Freire, que disse também que estamos a tentar fazer história, a tentar devolver o clube à Primeira Liga. Portanto, esta é para mim a frase da jornada.
Frase então da jornada 24, vamos olhar agora para a jornada 25, Filipe. Qual vai ser para ti o jogo da jornada?
Bem, dois jogos em que eu vou olhar com muita atenção, obviamente o Casa Pia, o Clube Desportivo de Mafra, duas equipas que nós falámos como sendo as que praticam melhor futebol, seria hipócrita da minha parte não referir como um jogo a ter em conta. Também o Futebol Clube do Porto B frente à Académica, é um jogo de extrema importância para os estudantes, contabilizando esse jogo ficariam a faltar, creio que 8 jornadas, portanto a Académica, se não quer pôr um pé na argola, tem mesmo de fazer pontos neste jogo.
Claramente, já as minhas escolhas recaem sobre o Académico de Viseu Estrela da Amadora, um jogo também em que os viriatos podem realmente destacar-se ainda mais na luta pela manutenção, e já o Estrela conseguirá, de certa forma, dar um pontapé na crise, ou não, vamos ver, e acho que este também pode ser um jogo decisivo para os tricolores. O outro jogo que aponto é, obviamente, o Benfica B Varzim, creio que é um jogo que nos pode permitir perceber se os palveiros têm estofo para se manter na divisão. Filipe, como sempre foi um prazer, deixa-te então um minutinho para te despedires dos nossos ouvintes.
Sim, este não foi o típico episódio que os nossos ouvintes estão habituados, pelo menos no início, obviamente, um início muito pesado. Obviamente, somos todos, além de termos cada um as nossas profissões e os nossos objetivos, os nossos sonhos, não podemos ficar indiferentes ao que está a passar no resto do mundo, na Europa, na chamada Europa civilizada. Portanto, obviamente que foi um episódio diferente, não posso dizer que foi o episódio do costume, nem pouco mais ou menos, mas esperemos que os nossos ouvintes ao menos tenham gostado e que continuem a acompanhar o nosso projeto.
Obrigado, Filipe, até para a semana, e até para a semana também para quem nos ouve. Este episódio fica por aqui, já sabem, podem acompanhar todo o nosso trabalho nas nossas redes sociais, Especialistas de Segunda, mas também no nosso site em www.especialistasdesegunda.com. Fica por aqui então mais um Segunda Talks, nós voltamos para a semana. Até lá, fico bem.